Senhoras e senhores ouvintes, cerca de 10 milhões de casos o Brasil registra atualmente de osteoporose. Uma situação grave e que afeta aí principalmente mulheres e idosos. E para falar sobre essa situação, até porque tem buscado e feito cursos, especializado aí no que se refere à osteoporose, estamos recebendo hoje aqui, com muita alegria, o doutor Marcel Martins. Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Bom, 10 milhões de casos, segundo o Ministério da Saúde, são registrados hoje de osteoporose no Brasil. Enfraquecimento, principalmente, daí, que traz consequências, especialmente nos que se refere a fraturas, né, doutor Marcel?
Sim, é uma... A gente considera uma doença silenciosa, porque é uma doença que ela vai se manifestando sem o paciente se sentir qualquer coisa. É, assim, em termos gerais, a osteoporose é a falta de cálcio nos ossos. Existe muita confusão, inclusive entre os colegas, às vezes, nessa questão de condução, que a diferença entre osteoporose e artrose, ela é totalmente diferente.
Opa, então, assim, aí, ó. Osteoporose é muito diferente...
Com certeza, porque as pessoas pensam que a osteoporose é a causadora das dores dela.
Sim.
Normalmente não é. Por quê? Porque a artrose é aquilo que dói o joelho, que falta... A cartilagem do osso é aquilo que dói a coluna, que falta a cartilagem, que o osso, a gente explica ali grosseiramente para a gente entender no consultório, que bate ossinho com ossinho, por isso aquele atrito, aquela dor vem. E a osteoporose, ela é o contrário disso aí, ela falta, não é cartilagem, ela falta cálcio. Então, se falta cálcio, falta estrutura, falta força naquele alicerce, naquele muro, desaba.
Sim.
Então, o que acontece? Causa fratura, né? Eu, como tu disse, eu busquei me atualizar e focar nisso também.
Por isso o seu convite, eu sei, porque tomei conhecimento que o senhor fez cursos, novas informações, passando de congressos, seminários, e isso é importante, trazer essa informação e orientação à nossa população.
É importante porque, assim, ó, tu ter um médico que te trate disso.
Sim.
Por quê? Porque o que eu recebo no consultório acontece o seguinte: daí o paciente trata a osteoporose com um, dali a pouco passa para outro, vai no posto, daí troca o médico do posto, vai no outro médico, no consultório, vai no convênio, mas ele não foca no tratamento, e isso é fundamental, tá? É como se você fosse no cardiologista todo ano.
Sim.
Né? É o mesmo raciocínio, fazer o teu check-up, teu acompanhamento. Então, hoje, a osteoporose, como disse, ela vem devagarinho, tu não sabe. E o que ocorre? Principalmente em pessoas acima de 60. As de 80, então, nem se fala. E por que eu fui buscar essa aprimoramento, isso, nessa questão?
Porque
assim, ó, eu faço plantão no hospital de ortopedia.
Sim.
A quantidade de idoso que tem se quebrado, olha, é absurdo.
Sério,
doutor? Não tem relação com Covid, né? Mas o pós-Covid trouxe comportamentos nas fraturas diferentes. Então, os idosos têm se quebrado muito, as fraturas dessas, tu noticia, eu vou trabalhar ouvindo você.
Obrigado, doutor.
Meu Deus do céu, é capotamento até dentro da cidade, né?
É verdade. Então, é uma média, doutor,
meu Deus do céu,
infelizmente, de 4 a 5 acidentes por dia em
Vacaria. É muita coisa, e isso é de gravidades variadas que a gente atende lá no hospital, mas isso são de acidentes. Geralmente sou mais jovem. Agora,
os idosos, o senhor.
Olha, esse mês, eu acho que eu operei cerca de uns 6 ou 7 fraturas de quadril.
De quadril?
De quadril, olha.
O pessoal caiu dentro de casa, na
Mas
rua,
a fratura do idoso, essas de quadril, é simplesmente caminhar em casa, tropeça num tapetinho, caiu mansinho ali, já quebrou.
E a gente
a
gente fala às vezes do tapete e tal.
Desse isso aí. Eu tenho até recomendações. Eu fiz alguns folders para entregar no meu consultório.
Ótimo.
Justamente, às vezes não consultou comigo, mas leva uma informação. Está consultando com outro colega, leva informação também. E quando consulta comigo, eu entrego. Então, assim, ó, que nem você disse, ó, tu é um craque, Vladimir.
Não, adianta, obrigado. Né? Obrigado.
Então, assim, ó, eu vou te dizer que eu trouxe anotado nas recomendações que eu dou de pacientes idosos, porque esse tema da osteoporose é muito longo. Então
tá valendo, inclusive, doutor, que leva até os idosos à depressão.
Isso.
A gente pensou na questão fratura, mas até a depressão, a osteoporose pode...
Mas pode levar a muitas coisas. Então, assim, ó, é por isso que é um tema negligenciado na sociedade, ninguém dá muita importância e só entende quando acontece. Então, por exemplo, tu começou ali, tu disse retirar tapetes. Por quê? Porque às vezes tá o tapete, ele tá no meio do caminho, a pessoa é idosa, cada um tem a sua situação em casa. É um idoso ativo, outro que anda de bengala, outro de andador.
Sim.
Cada um tem a sua peculiaridade. Então tá um tapete que pode escorregar, já leva a um problema. Outra coisa que a gente fala que é importante, o idoso geralmente não tem uma boa visão, o que é natural. Todos nós, depois dos 40, tem algum problema de visão.
É verdade.
Isso é inevitável. Então, sugere-se uma boa iluminação em casa. Porque estando no escuro, tropeça, cai, se bate, é isso aí. Com relação aos tapetes, usar também no banheiro antiderrapante. Porque o banheiro fica escorregadio por causa da água, por causa do sabão, sabonete, essas coisas, também cai, né? Outra coisa, em casa, para uma pessoa idosa, tem que ter um fluxo que ele possa caminhar sem problema, sem interrupção por móveis na passagem. Às vezes tem um corredor, ele está apertado, ou está na sala, tem aquela mesinha de centro, então tem que deixar livre aquilo ali, justamente pensando em quedas. Outra coisa, locais de acesso fácil para interruptor, tomadas, né? Então, o paciente, eu vejo todo dia, tem gente, o paciente ele acorda 2-3 vezes para ir no banheiro à noite. Então, tem que ter uma tomada, de preferência, um abajur, talvez, do lado da cama dele, para que ele ligue e consiga se guiar, né? Pelo corredor até o banheiro, né?
Exato.
Isso aí é outra situação. Os pisos lisos e escorregadios é a sexta situação. Outros pacientes, como falamos, às vezes eles nem caminham também, né? Por Alzheimer, por alguma coisa, por alguma debilidade, enfim, cada um tem a sua situação. Barras de segurança, principalmente no banheiro. Vai tomar banho, tem que ter. Porque às vezes tu vai num banheiro de uma lancheria, alguma coisa, aquela barra que fica do lado do vaso sanitário, que é para a pessoa se apoiar e levantar, que ela tem dificuldade, né? Uma oitava situação seria remover o que não é estável. Por exemplo, às vezes tem seja um próprio armário, uma cômoda, alguma coisa, o pezinho tá quebrado, tá balançando, alguma coisa, vai se escorar, vai os dois juntos, né? Uma coisa, acho que legal, assim, tem muito idoso que mora sozinho. Porque
Sim.
tem muito idoso que ele é independente, ele não quer morar na casa da filha, ele quer morar na casa dele.
Sim.
Uma coisa que se sugere, que é legal, eu comento às vezes com algum familiar, ele acha legal, não é caro, é instalar câmeras de vigilância. Então, você coloca uma câmera na cozinha, na sala desse teu familiar, ele está acompanhando pelo celular.
Sim,
em casa de noite.
Não precisa nem, né?
Às vezes você está lá, está ligando para ele, não atende, está no banheiro, sei lá, em alguma coisa, está distraído, tu liga a câmera, vai lá e olha, confere depois. Então, e outras, até essas câmeras aí, elas, às vezes, pelo próprio celular, tu consegue conversar com a pessoa.
Correto.
Tem, né?
Oi,
como é que tá? Tudo bem, né?
Enfim,
pode fazer um contato, não é caro, Isso aí, as câmeras são fáceis, eu tenho em casa as câmeras por segurança, então para uma pessoa que vive sozinha, às vezes a gente é cansado de escutar, eu me preocupo com a mãe mora sozinha. Às vezes eu vou lá, ela tá sozinha, faz comida sozinha, eu não tenho como ver, eu tenho que ir lá toda hora. Às vezes tu tá no trabalho, olha pela câmera.
Exato.
Simples, é barato. Né? E seriam mais ou menos essas recomendações mais básicas, né? Agora, como te falei, o problema, tu vai puxando uma coisa e vem outra.
Sim.
Quando é que começa normalmente a osteoporose? É depois que a mulher entra na menopausa. Né? Por quê? Porque daí a menopausa nada mais é que terminar aquele ciclo menstrual que é o hormônio feminino. No que pifa essa condição, ele age em diversos setores do corpo.
É,
né? Tanto no ânimo, quanto no humor, quanto na pele e também nos ossos, né? Entre tantas coisas. Né? Então, a gente nota que quando a mulher entra na menopausa definitivamente, cerca de uns 5 anos tem um declínio da massa óssea, do cálcio no osso, enorme. E já meio que já entra em osteoporose. Porque a osteoporose tem fases. Tem uma anterior a ela que é osteopenia. E a outra é osteoporose. E esse diagnóstico é feito pela densitometria óssea. É um exame específico, né? Então, o que que também se recomenda de tratamento hoje? É quando está fazendo aquele acompanhamento anual do ginecologista, comentar com ele a questão de reposição hormonal. Porque teve, outro dia eu estava conversando no centro cirúrgico com o Túlio Trevisan.
Doutor Túlio.
É, e daí a gente estava conversando a respeito dessas questões de hormônio. Antigamente, cerca de uns 20 anos atrás, tinha uma ideia por alguns estudos da época que usar o hormônio era estimulava a possibilidade de câncer feminino, né?
Sim.
Sendo mama, ovário, endométrio, que é no útero. Isso meio que essa turma aí que tá com 60 hoje, né, e 70, passou essa fase que tinha medo de usar. Hoje existe reposições hormonais, inclusive, que até protegem contra o câncer, porque isso aí evolui, né? Então, tipo, hoje, aquela avó que se quebra, que a gente atende lá no... que se quebrou e foi no hospital, ela podia estar fazendo desde os 60 anos e podia não ter se quebrado.
Doutor Marcel Martins, estamos falando sobre osteoporose. Várias perguntas aqui, mas eu vou começar inicialmente por uma pergunta. Bom dia, pergunta para o doutor Marcel. Qual a idade certa, então, o senhor que falou anteriormente aí, para tomar hormônio, prevenindo essa questão da osteoporose? É uma pergunta da Marli aí, doutor Marcel.
Na realidade, não existe uma idade certa, né?
Sim.
Porque cada um tem o seu tempo. Então, assim, às vezes ocorre de algumas mulheres ter a menopausa precoce. Eu já vi com 37 anos, 40 anos, isso é muito cedo. Então, no meu ponto de vista, se não rever isso, lá com 60, tá com os ossos muito debilitados, né? E eu já vi fratura já nessa idade, até antes. Mas isso é a reposição, para ver o que é melhor para ti, tem que ver com o ginecologista. A reposição hormonal. Eu acho importante ver isso, ficar sem tais consequências enormes, né? Então, o ginecologista pode te trazer essa ideia aí melhor para ver, mas não tem tempo certo, é cada um com o seu tempo, né?
A Silvana pergunta para o senhor sugere algum tipo de colágeno para os idosos em função da osteoporose? E se sugerir, Que tipo de colágeno seria o ideal para os idosos?
O colágeno eu uso bastante nos pacientes aí, mas não com o fundamento de ser para o osso, e sim para articulação. Então, para dor do joelho, dor do quadril, às vezes a dor do ombro, até das mãos ali, que tem umas artroses dos dedos ali, ela colabora bastante, mas para o osso ela não funciona, né? Para as juntas, vamos dizer, sim, assim.
Tá certo. Bom, a Ângela, ela diz que tem uns caroços que estão nos dedos das mãos. Ela pergunta que se pode ser artrose, pode ser artrose nas
aí,
mãos?
Aí, artrose. Que é quando
o senhor diz que é bem diferente da osteoporose diferente que estamos falando aí.
Seria osteoporose se o dedo quebrasse, mas o dedo é incomum quebrar, né? Sim. Esses carocinhos, ou quando o dedo entorta, isso é artrose. O que é mais comum quebrar, fraturar na osteoporose, comum é punho, quadril e coluna. São esses os principais. Então, geralmente são quedas que proporcionam isso. E tu veja, por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente ali que ela foi no consultório fazer um mês que tava com dor. E daí, na coluna. Daí a gente foi perguntando, investigando ali, ela tinha levantado um botijão.
De gás?
De gás, sentido um estalo.
Olha aí.
Só isso quebra a coluna.
Meu Deus.
Botijão vazio.
Vazio?
Vazio, né? Então, uma força para alguém que tem certa idade, isso aí quebra, não é brincadeira, isso aí quebra. Quer ver, por exemplo, a gente tem uma estatística que se você tem uma fratura por osteoporose hoje, e tu não tratar, não acontecer nada, tu tem 5 vezes mais chance de ter uma segunda em 1 ano. E ocorre, isso é uma coisa séria. Como eu tava te dizendo, lá no hospital...
Setor de emergência que o senhor atende ali?
Sim, a gente ocorreu o seguinte, o paciente quebra o quadril hoje, daqui 1, 2 anos quebra o outro lado. Todo. E aí, dá coincidência, eu operei o outro, já cai no meu plantão, coincidência sempre para mim também. Eu atendo isso, né? Então, se fizer tratamento direcionado, tudo, né? Porque o que ocorre? Hoje, entrando no tratamento, assim, vamos pensar. Como é que se trata? Se trata, quando faz o diagnóstico da osteoporose pela densitometria óssea, tem 2 medicamentos fundamentais. Primeiro, cálcio todo dia, que é no comprimido. E a outra situação seria um outro medicamento, que ele tem desde uma vez por semana, uma por mês ou uma vez por ano. Então, tem que associar cálcio todo dia com um desses assim. O que que é a diferença? A diferença é o seguinte, quando você toma o cálcio pelo comprimido, o intestino absorve o cálcio do comprimido e joga para o sangue. Muitas vezes, a dificuldade é do sangue mandar para o osso. Então, precisa do outro remédio. Então, um é para colaborar com a quantidade e o outro para jogar para o osso, né? Então, tem que tomar os dois. O que ocorre no tratamento? Às vezes, o paciente vai lá no consultório, só toma esse de uma vez por semana. Daí não dá. Daí não funciona. Porque daí acaba faltando, às vezes, até cálcio no sangue, que é importante o cálcio. Também para outras coisas além do sangue, inclusive coração.
Olha só.
Né? Porque na condução do batimento, daí a coisa é mais elétrica, né?
Doutor, tenho mais de 12 perguntas aqui, não vai dar para atender tudo. E o meu tempo passou, tenho mais comercial. Mas aqui achei interessante a Elizabeth perguntando para o senhor aqui uma pergunta aqui, ó. Pergunte para o doutor se o refrigerante faz mal para os ossos e pode acelerar aí a osteoporose, doutor Marcel. Refri.
Na, Na realidade, isso é uma, é um assunto controverso.
Controverso.
É controverso porque para você confirmar algo, tem que ter estudo, né? Tem que ter o estudo da referente a esse tema. E, na realidade, não tem nenhum tema, nenhum estudo científico que comprove. Eu acho que a questão do refrigerante, se tu toma todo dia, pode ser que tenha consequências, mas vai ter consequências no açúcar, no coração, no peso.
Geral, você...
Então, vai ter. Agora, se você toma só no domingo, duas vezes por semana, tudo uma latinha, não vai ter mal nenhum, né?
A Josiane diz que tem 36 anos, tem muita dor na coluna. Ela quer saber se o colágeno ajuda, melhora aí essa situação das dores, o colágeno.
Pode ser que sim, até porque ela é muito jovem.
36.
Muito jovem para ter dor, né? Então, aí cabe avaliar, né? Com raio-x, dependendo do problema, ressonância, e aí é variável. Porque geralmente ter o desgaste, né, ou hérnia de disco é quase que incomum em pessoas mais jovens, assim, né? Mas ocorre. Então, o caso dela não tem nada a ver com osteoporose, mas é pro lado de dores.
Sim.
Ou iníciozinho de algum desgaste, uma hérnia aí é variável, e tem que investigar melhor
tá.
A ideia dela.
Doutor Marcelo, o senhor viu aqui várias e várias perguntas, só antes aqui um registro, a Maria, ela disse que tinha muita dor num braço, consultou com o senhor, quer lhe agradecer pelo atendimento, e tá aqui ó, doutor, aqui ó, estou vivendo depois que foi lá no doutor Marcelo, sem dores, tá aqui ó, o senhor pode ler aqui, tá? Alô Maria, valeu.
Obrigado.
Doutor Marcelo, temos 3 minutos. Em termos de osteoporose, o que, que o senhor diria em termos de prevenção, cuidado desta doença que tem ocasionado muitos problemas e consequências em função das fraturas, inclusive às pessoas, principalmente mulheres, após a menopausa e idosos?
De uma maneira assim mais resumida, a imensa maioria é mulheres. Então, na parte da menopausa, visite seu ginecologista. Veja da necessidade de reposição, se cabe a cada uma das pacientes. Segunda coisa, exercício regular. Isso reforça os ossos. Então, você usa o corpo se fortalece, não só o músculo, mas o osso também, né? O que, que eu sugiro para o pessoal de mais idade aí? Pilates, tem que fazer, não adianta só caminhar.
Esse detalhe.
Não adianta, porque você usa só as pernas, o braço,
tem
a coluna.
Tem que se exercitar, vai pra academia, tem que
fazer
esforço.
Vai atrofiando. Não adianta.
É o braço, é a perna, é o joelho, é a articulação, não. Tem que ir lá se exercitar no todo.
Esse tema, eu sou bom de conversa, então se a gente for, a gente vai o dia inteiro, sabe?
Mas, isso é verdade.
Mas assim, Vladimir, passou aquela história... Que a pessoa tem idade, 80 anos, sei que, vai ficar ali no canto, fica ali tomando chimarrão o dia inteiro. Isso passou essa ideia.
Não existe mais
não existe
qualidade de vida.
Porque a pessoa tem parado. Que se exercitar em todas as idades, de acordo com a sua condição.
Sim. Né?
Tem, por exemplo, fisioterapeuta que é contratado para encarar só para fazer uma caminhadinha, um alongamento, fazer uma coisinha muito. Mas para se manter, senão vai atrofiando e vai. Retraindo e...
Eu faço academia três vezes por semana. Eu faço academia três vezes por semana.
Excelente.
E lá na academia tem uma senhora de 82, 83 anos que está lá com nós.
Serve de exemplo para nós.
Exemplo, precisa ver a alegria, a vitalidade.
O meu sogro também tem 80, está indo na academia a primeira vez esse mês. Então, é isso, é exemplo. E a gente às vezes não vai, a gente está errado, né? A gente, porque é preguiça? Tem, verdade. Mas assim,
E passou essa questão, doutor, a academia é para se manter magro, esbelto, assim. Não, é saúde. Saúde você não compra, você cuida. E a exercício, a atividade física é que vai te dar a oportunidade de você ter mais saúde e mais qualidade de vida.
Não, e quem faz te deixa mais disposto.
É verdade.
Nossa, dá uma disposição muito boa. Às vezes você faz de manhã, teu dia parece que é mais leve, né? Então, primeiro ali...
Do exercício físico.
Exercício físico, a reposição, a alimentação também, né? Por exemplo, o organismo precisa de mais ou menos umas 1.500 miligramas de cálcio por dia. No comprimido, geralmente ele vai ter entre 300 e 500. O resto da complementação vem pela comida, que é pelo leite, derivados, pela carne, né? Então, isso aí é importante, ter uma boa alimentação. Até verduras, né? Tem cálcio também, né? Verduras, essas brócolis, tem até um alto índice de cálcio, algumas delas, né? Então, isso aí é uma. Ir ao médico para entender, né? Porque não adianta você ir só quando você se quebra. Vá antes de se quebrar, né? O que eu, pelo menos, eu proponho é que faça regularmente pelo menos uma vez por ano, busque saber como está o teu osso. Porque as pessoas se preocupam com o coração.
Exatamente.
Né? Mas com
o desgaste ósseo, com as outras ossos, consequências, mas também os demais órgãos.
Prevenção de quebradura, a turma não pensa. Porque talvez seja mal divulgado, sim, mal colocado na sociedade. Então, assim, entrando naquilo que nós comentamos na intervalo. Por que a pessoa acaba falecendo depois de fratura de quadril, por exemplo? Porque a pessoa, antes, ela ia para o sítio e dali a pouco ela está em casa. É, fica restrita a pouco espaço, a pouco movimentação. Dali a pouco a pessoa, baseada nisso, ela fica deprimida. Daí isso aí puxa, a alimentação começa a cair. Daí não se movimenta, fica muito parado, começa a se entregar assim para a vida. Daí dali a pouco acumula catarro no pulmão, dá uma infecção urinária, que daí vem também, às vezes até sem sintoma. E são essas coisas que vão atrasando a pessoa. Dali a pouco, essa ficar totalmente parado pode dar uma trombose. Porque a turma tem muito medo de trombose, mas uma das coisas que faz estimular a trombose a gente chama de estase, no nome do técnico médico. Estase, entre outras palavras, é ficar parado.
Parado.
É não fazer nada.
Então não podemos parar, temos que se movimentar.
Tem que, Flora, se movimentar.
É isso aí. Agradeço mais a sua atenção, sei que sua agenda está concorrida, o senhor saiu de uma cirurgia, veio para cá, um ótimo dia, saúde, vamos voltar a falar mais aí sobre osteoporose, tá, doutor Marcelo?
Falando, tem muita coisa para falar. Agora eu vou tô indo vou a São Paulo agora, a gente vai, eu e o doutor Enderson.
Opa!
Nós estamos na pós-graduação de medicina do trabalho também.
Ótimo!
Lá no Albert Einstein.
Então, parabéns, doutor.
Baita hospital, uma coisa de louco aquele hospital, o que a gente aprende, o que a gente tem de ideia, a gente leva para o hospital as ideias, tudo.
Então, trazer o senhor, o doutor Enderson, para falar das novidades aí.
O Enderson é um cara muito bom para trazer e falar de clínica geral, né?
Então,
que
tá
a área
certo.
Dele, saúde da família.
E parabéns por estar se atualizando, buscando essa especialização junto com o doutor Enderson. Saúde, obrigado, doutor. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, abraço.
Valeu.